A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guiné, esse é o Tricolor on the Rock Cast. Eu estou aqui com o meu amigo Fernando para a gente falar um pouco sobre o troca-troca do São Paulo. Sai Rogério Ceni, chega Dorival Júnior. Salve, Fernando. Bem-vindo, meu brother.
Oi, Guiné. Boa tarde para todo mundo aí que está vendo a gente. Realmente era uma troca aí mais ou menos inevitável, né? A gente, imaginava que uma hora isso ia acontecer, né? E depois da vitória lá, a muito custo na Sul-Americana, contra o Puerto Cabello, aí a diretoria resolveu trocar.
Primeiro eu queria conversar contigo sobre essa transição, né? Ceni para Dorival Júnior. Como você viu, como você falou, era uma coisa que estava cantada, né, meu? Estava cantado o que ia acontecer e tal. E o legal, nós estamos falando agora alguns dias depois que aconteceu, não foi no calor da hora. Então, passado o tempo, o que, que você acha, Fernando, que foi fundamental, que foi decisivo para essa troca de treinador, se você levar em conta que o time ganhou, né? O time ganhou do... Geralmente, quando o time ganha, o técnico ganha aquela sobrevida, mas nem isso. O que, que você acha que foi fundamental para essa troca aí?
Olha, Guiné, fazia tempo mesmo que o Rogério Ceni não estava mais conseguindo ser aquele escudão da diretoria, né, onde a diretoria escondia as incompetências dela. E realmente o Ceni também não estava conseguindo mais tirar o essencial do time, que é apresentar um bom futebol, né? A última vitória que nós tivemos em casa foi lá contra a Limeira, em fevereiro, no Campeonato Paulista. Faz tempo, né? E aí eu acho que foi chegando uma situação da fragilidade do time, da fragilidade em fazer gols, em fazer resultados, e chegou um ponto que precisava trocar. O Dorival vem aí bastante credenciado, né? Porque ganhou dois títulos lá com o time do Flamengo. Comparando os elencos, não dá nem para comparar, para começar a história. Porque o Flamengo é uma máquina, né? Tem Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Davi Luiz, Felipe Luiz, etc. Mas o Dorival, ele tem um perfil muito mais agregador que o Rogério Ceni. Ou seja, ele trouxe mais o grupo para ele, não ficou criticando o jogador, não ficou falando mal de jogador, ele não é dado a polêmicas, enfim. Ele é um cara mais agregador, que eu acho que talvez encaixe bem aí no que o time do São Paulo está precisando, né?
Certo, certo. Você sabe que eu concordo com você em tudo aí, que a coisa tinha que acontecer, e eu acho que aconteceu agora, depois desse jogo, mesmo depois da vitória, por conta de que Corinthians, de que Atlético Mineiro, todo mundo ia atrás de técnico. Então, São Paulo, eu acho que antecipou isso aí, viu? Acho que o que o São Paulo queria mesmo era que o Ceni fosse eliminado na Copa do Brasil, para daí ter um motivo
para trocar, exatamente. O Ceni já estava muito desgastado com ele, né? As polêmicas dele lá com o Marcos Paulo, com o Luan, o fato de não escalar o Luan enquanto ele não renovasse o seu contrato, né? Tudo isso foi minando, né? Apesar da manifestação aí do próprio Calleri após o final do jogo, em que ele dedicou a vitória ao Rogério Ceni, falando muito bem do Ceni, mas tivemos aí uma leve cutucadinha aí do Luciano, né, falando que não conseguia se encontrar como meia no time do Ceni, enfim. Aí, por aí, você vê que já havia um certo desgaste, né? Foi o que a gente comentou na live, a falta de diretor de futebol, que não consegue administrar esses conflitos aí. Vai me dando, né? Tomara que o Dorival tenha essa habilidade aí de administrar jogador insatisfeito, porque isso é um problema já meio que velho no São Paulo, né?
É crônico, né, Fernando? É crônico.
Exatamente.
É, eu ia comentar com você exatamente isso, né? O Dorival chega, primeiro jogo, Luan, que estava afastado, é titular, Luciano e Marcos Paulo marcam gols. Curioso e emblemático isso, né? Porque um time que não conseguia marcar um gol de jeito nenhum, de uma hora para outra, pega um adversário que não é porcaria e marca três, né? O que, que aconteceu? É o milagre de Dorival?
E isso sem contar que o América foi assim, martelou o time de São Paulo, né? Foram pelo menos aí 8 defesas extraordinárias do Rafael, né? Eu acho que foi assim uma das atuações fantásticas que um goleiro teve nos últimos anos no São Paulo. Fazia tempo que a gente não via um goleiro ser tão decisivo assim para segurar um resultado. Quanto à sua pergunta, eu acho que, por exemplo, o Luciano foi aproveitado na posição que a gente sempre cobrou, né? Que é segundo atacante.
Exato.
É, o Marcos Paulo, ele já fez um gol lá contra o Puerto Cabello. Né? O Luan entrou em campo, não foi tão bem assim.
Como que você vê essa mudança, Fernandão? Sabe, você já falou que precisava, mas de novo, Fernando, 2017, de novo, nós estamos voltando a 2017, quando o Ceni sai e entra o Dorival.
Em 2017, o Dorival tinha Jusilei, Petros, Hernanes e Cueva como dois meias armadores, e o Hernanes foi assim super decisivo, fazendo seus gols, claro que com a torcida mais uma vez enchendo o Morumbi, mas foi essa junção de fatores. Eu não vi tanto a mão do Dorival naquela vez, tanto que ele acabou saindo, né? Tivemos aí, conforme a gente conversou antes, dois jogadores aí que trabalharam para ele cair, né? O Diego Souza, o Nenê, um dos nossos meias aí que realmente trabalharam literalmente para ele cair. Mas hoje eu vejo o Dorival um pouco mais maduro, digamos assim, por ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil, que antes ele não tinha tido esses títulos. Ele vem com essa bagagem de títulos, vem como um técnico muito mais conciliador, né, do que era o Rogério Ceni. Vamos convir que Ceni realmente não tem esse perfil.
Nunca teve, né?
Nunca teve o poder de trazer o grupo, fazer o grupo jogar por ele, né? Eu acho que nesse ponto o Dorival tem mais bagagem, mais experiência, é um técnico mais rodado, conhece os bastidores dos boleiros aí, sabe como é que o boleiro se comporta. E principalmente na questão do São Paulo, tá com esse problema aí de direito de imagens ainda. Tanto que ele fez com que o Luciano fizesse o gol. O Luciano, que é um jogador muito mais marrento do que propriamente útil, né, para o São Paulo, né? E o Luan, né, que apesar que o Luan, eu vi que ele tá com uns probleminhas aí, demorar um pouco mais a forma para voltar a disputar a posição. Ele muito fora de forma.
Probleminhas, né? Eu lembro que o Lelê estava dizendo para mim que lá pelo ele assistindo do campo, né? Com 20 minutos o Luan já não aguentava mais voltar correndo, já tava cansado.
Não aguenta correr, né?
Já que é um bom jogador, né?
Sim. Eu acho que ele é útil, né, pro elenco. Ele tem um chute muito bom aí de média distância. Ele já fez gol lá do título do Paulista. Enfim, ele, quando ele quer, ele é um cara decisivo, né? Agora, não dá para ganhar a posição com o Brito. Eu acho que talvez o Dorival tenha essa capacidade de mostrar para os jogadores que, ó, todo mundo aqui é útil, todo mundo pode jogar bola, todo mundo vai jogar. tanto que ele colocou o Alisson. O Alisson foi bem também, deu o cruzamento lá pro gol, o segundo gol da equipe, do Calleri, né? E pode ser que ele consiga fazer com que esse grupo aí trabalhe em torno da ideia dele, né? Apesar que nós continuamos, né, com os mesmos problemas. Diretoria, fanfarrona, problema de preparação física, apesar que o Dorival agora trouxe o preparador físico dele. Tem umas coisas aí que ainda são muito problemáticas, né? Mas que a gente espera que se confirmem aí no jogo de amanhã contra o Ituano.
Boa, boa. Vou falar aqui mais ou menos o que eu penso dessa mudança de comando. Eu vou começar por isso que você falou agora. Luan começa jogando titular. Eu acho que... É que assim, a gente não conhece os bastidores e não dá para cravar. Mas eu sinto de longe, e o que eu ouço é que Luan, Luciano e Marcos Paulo foram fundamentais para a queda do Ceni. E eu acho que, se for isso, tá? O Dorival me começa o jogo com o Luan, que o Ceni tinha afastado, eu acho que o Dorival deu uma bola fora ali. Porque o Ceni, se o Ceni afastou por algum motivo, eu acho que o Dorival dá um recado ruim. Ele dá um recado ruim. Qual o recado que eu sinto? Que o Dorival tá dando? Não, aqui quem manda mesmo é os caras, os jogadores, entendeu? E para uma pessoa como o Dorival Júnior, que na primeira passagem dele foi praticamente derrubada do time pelo Neném, Diego Souza, a gente que acompanha futebol, a gente viu. Os dois estavam jogando porra nenhuma. Aí entra o Aguirre e os caras começam a voar no campo. Depois derrubaram o Aguirre. Até por isso mesmo, eu diria que nesse particular, eu vejo que o Dorival começou um pouco mal. Que começasse ali com o Neves, colocasse o Luan no segundo tempo, mas para mim passou um recado de que, ó, Ceni, você está errado aqui, esse moleque tem que jogar e ele é titular. Acho que esse foi o erro do Dorival nesse particular, mas assim, sem conhecer o bastidor lá dentro. Acho que a mudança era necessária pelo motivo que você falou. Nós não temos diretor de futebol. Não tendo diretor de futebol, alguma coisa tem que ser feita, senão o time cai. A coisa a ser feita era mudar de técnico. Eu acredito que nós teremos aí umas 4, 5 rodadas de bom futebol, de muita luta e muita vontade, até o Dorival ter que trabalhar. Quando o Dorival falar, bom, meu volante é esse, não aquele, e o meu atacante é esse, não aquele, nós vamos sentir um pouco esse elenco. Entendeu? Nós vamos sentir um pouco esse elenco, porque o Calleri, por exemplo, é um cara que, pelo que eu ouvi, o Calleri, o Arboleda e mais, acho que mais Rafinha, foram na diretoria, não, porra, não demite o Ceni. Então, quando você vê isso, você já vê que o elenco está rachado. Se uma parte queria demissão e outra não, o elenco está rachado. Então, a única coisa que nós podemos contar, eu acho, é com o Dorival. Não dá para contar com o Belmonte para juntar esse elenco. Vamos lá, mudança era necessária. Acho que o primeiro escalação do Dorival tem esse particularzinho que eu quero ver se não vai prejudicar ele lá na frente. Que não podemos contar com o Belmonte. Eu não contaria com o Belmonte. E o que me preocupa é a questão de atrasados, se de fato acontece. Seus comentários finais sobre a chegada de Dorival para o lugar de Rogério Ceni, Fernandão.
Dorival foi uma chegada muito positiva, acredito eu, para o São Paulo. Uma mudança, assim, bastante de ambiente, que eu acho que o clube estava precisando atravessar. O clube ainda vai ter muitas dificuldades, pois não possui diretoria de futebol, mas eu acho que é muito salutar trazer um técnico que vem de ganhar 2 títulos. Acredito eu que é um técnico mais experiente, mais rodado, capaz de tentar trazer esses jogadores tão mimados, tão distantes do que o torcedor quer para o lado dele, né? Quanto ao Ceni, eu fiquei decepcionado, de certa forma, com a falta de suporte que foi dado a ele, mais uma vez, né, pela segunda vez. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei decepcionado, o Ceni era uma coisa que não estava dando certo, não estava virando no time, e uma hora ou outra ele ia ter que sair mesmo. Veja aí. Então, a troca, acredito eu, foi importante pro time voltar a se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas o clube tem muitas dificuldades. E volto a dizer, a falta de um diretor de futebol, a falta de alguém que esteja lá no dia a dia, dizem até agora que o Muricy voltou, né, a estar lá no dia a dia, na Barra Funda, que o Ceni não permitia, né, a interlocução da diretoria com o técnico e com os jogadores. Talvez a diretoria estando ali presente, os jogadores deixem de criar tantas dificuldades assim. O que a gente espera, na verdade, é ver menos polêmica e mais futebol, né? E isso que vai tranquilizar o torcedor. Título eu não espero, realmente não espero nada em questão de títulos. Eu acho que vai ser partida a partida, mas a estreia e a troca do Dorival foram positivas, sim.
Boa, Fernandão, boa. Eu acho que a troca aconteceu no momento certo, porque o mercado está todo mundo atrás de técnico aí agora, os grandes, né? Eu acho que o Atlético deve mudar, o Coudet não deu certo ali, parece que a coisa não funciona, o Corinthians estava a trocar e tal. Então acho que foi o São Paulo, ele antecipou uma coisa que ia acontecer inevitavelmente. O Rogério tinha que sair, porque alguma coisa tinha que ser feita. A única coisa que podiam fazer é tirar o treinador. Não tem dinheiro para pagar os caras, não tem um diretor de futebol atuante, ou seja, então, no caso. E em cima do que você falou aí, eu acho que o Rogério também, eu espero, né, que ele tenha aprendido que uma coisa é você ser um manager no Fortaleza e outra é você tentar ser um manager em São Paulo e em Cruzeiro. Deu errado. Ele tentou fazer o trabalho do Casares, do Muricy, do Belmonte, e acabou, no final, pagando pelo dele, né? O dele não deu certo. Então, triste pela pessoa, que é um ídolo, né? É um cara muito importante para a história do São Paulo, mas tinha que acontecer. Aconteceu, penso eu, no momento certo, e não consegui imaginar um nome melhor do que o Dorival, agregador, simplifica o jogo, e tudo de bom para o nosso querido Dorival no São Paulo, muito sucesso, e para o Rogério, boa sorte onde ele estiver, e se um dia eu tivesse o privilégio de o Rogério ouvir isso aqui, eu queria dizer para ele o seguinte: Rogério, nunca mais volte para esse clube, nem como técnico, nem como dirigente, porque tem muita gente que fala, não, tem que ser dirigente, as mesmas pessoas que expulsaram o Raí dali na porrada. Então, não volte, mantenha seu nome na história. Se você quer ser presidente de um time, seja do Fortaleza um dia, do São Paulo, não. E é isso aí. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado.
Obrigado,
viu? Salve o Tricolor Paulista.